Vocês ficariam emocionados. Emocionados da quantidade de pessoas trabalhando na produção do Era Uma Vez no Oeste para este programa ir ao ar. Tanto é que eu vou agora ali em youtube.com/LucianoPotter oficial. Ainda tem isso aí, né? Ainda no meu. youtube.com/LucianoPotter oficial. Acho que agora vai. Está a live ali.
Agora deu. Agora vai.
Vídeos ali. Ela está pública, não apareceu ainda a live para mim. Deixa eu ver agora aqui, então.
Ah, agora vai.
Que baita episódio, né? Que coisa boa a gente ter voltado para a série, né, cara? Porque
qualidade, né?
Aconteceu um documentário dentro. E sabe uma coisa que eu não pesquisei? Para quem não sabe, a gente voltou a ver The West Wing. Então, num da semana a gente olha The West Wing, sempre linkando com coisas, obviamente, da nossa realidade aqui, né? Que foi o que a gente sempre fez, né? Porque nunca ninguém precisou ver The West Wing, né? Nunca teve essa obrigatoriedade, né? Para isso. Cara, eu não tô vendo a live. A live não tá acontecendo para mim.
Aqui tá dizendo que tá transmitindo, tá? Eu tô vendo aqui. Em serviço de transmissão ao vivo personalizado. Não sei se diz alguma coisa para ti.
É que tem que estar no YouTube também. E aí, aí entra a minha várzea. A minha várzea de não enxergar lá. Calma aí.
Chama os teus assessores aí, cara.
No caso, ele.
Ele mesmo.
Ele e o Federico.
Não, o Federico tá dormindo. Se o Federico tivesse aqui, pelo
Ah,
menos, para
cara.
ajudar.
Não se fazem mais estagiários como antigamente.
Bom, isso é
verdade. Isso agora é eles dormem no serviço, cara.
Isso é uma verdade.
Agora tem lei.
Vem cá, tu paga esses guri pra quê, Potter?
Não pago, né, cara? Quer dizer, pago pra caralho, né? Pago pra caralho. Tem aqui, ó.
Paga.
Tem uma live aqui.
Nan,
rolando agora.
Nan Leite.
Tá ali, eu acho que tá rolando essa live, cara. Opções. Ah,
vamos lá. Isso aí, cara. Vamos voando cego agora.
Detalhes do vídeo. Cego. Tá aqui, eu quero ver o vídeo. Cadê?
O Potter falou de The West Wing, a série, como é bom voltar, né? E vocês viram que vai ter um especial The West Wing com o elenco original?
Exatamente, eu vi. Porque talvez seja uma cagada, né, Marcão?
Tem tudo pra ser uma cagada, na real.
Esse episódio que a gente vai... Já tá valendo aí? Tá pra falar ou não?
Ah, estamos gravando, não. Não pode ter isso.
Tá, no podcast tá, né? No podcast tá valendo.
Tá rolando tudo. Aliás, Morados Queiroz está com a gente. Estamos também ali, eu tô mandando pra vocês o link. O máximo que eu consigo fazer com agilidade pra vocês agora aqui é mandar no e-mail de vocês. É o máximo mesmo que eu consigo fazer.
Manda
e-mail. Então, enquanto isso, vocês vão ali vendo assim.
É nóis.
A Morada dos Kennedy está com a gente. O convite que a gente faz com a Morada dos Kennedy, que fica ali em Praia Grande, é simplesmente entrar no Instagram deles e a gente repete isso porque é exatamente isso. Exatamente isso, tá? Porque é uma beleza tão grande que você tem que chegar hoje lá e conversar com eles para marcar para o ano que vem. Não há mais vagas para o ano de 2020. É isso que eu tenho para falar para vocês. É isso. Mandei e-mail, Gris. Não tem mais vaga. Então já agende seu janeiro, fevereiro, março do ano que vem, ali um final de semana, 3, 4 dias, uma semana, neste lugar maravilhoso, certo? A Morada dos Canyons está com a gente e a gente fica muito feliz de estar com eles aqui. Fica ali ao lado dos Canyons, dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. E o site é moradadoscanyons.com. Canyons com um N só e Y ali no meio, certo? Tá tendo um cortezinho, alguma coisa, algum contato aí que eu não sei exatamente qual é.
Sabe o que é ou não? Será que não é a minha bateria que tá fraca no microfone? Não, senão estaria falhando o meu microfone, né?
Não, agora tá tudo Sim. certo. Tá tudo certo.
Fala, tá. Deixa eu dizer uma coisa sobre esse episódio de The West Wing. Eu não sei se tem algum documentário, se já foi feito algum documentário tão completo quanto esse episódio de The West Wing sobre a vida na Casa Branca, sobre os bastidores, sobre trabalhar na Casa Branca, sobre o que é aquele environment, né? Aquela aura de trabalhar, né? da Casa Branca, a proximidade com o poder, o centro do poder, as decisões são tomadas. Eu não sei se foi feito um documentário tão completo, porque tem ali 3 ex-presidentes, tem 2, 3 ex-chefes.
Lembra dele? Bill Clinton.
Gerald Ford e Jimmy Carter.
Isso aí, o Jimmy Carter, é isso aí.
Exatamente. Secretários de Estado, teve o Kissinger, teve o Leão Panetta foi secretário de Defesa, os estrategistas, os mais, assim, o David Gergen, que é comentarista da CNN, a gente vê toda hora ele na CNN, serviu com o Reagan, serviu com o Nixon, serviu com o Bush e serviu com o Clinton. Paul Begala também, que é comentarista da CNN.
Quem mais? Tá,
tem um monte de gente, tem David Gergen, que eu anotei aqui, Jim Carter, Paul Begala, Leon Panetta. Ah, tem todos ali, né, cara? E tu para pra ouvir esses caras, né? Porque
é impressionante, assim. Cola, o legal é o jeito que eles desenharam isso, né? Porque a gente consegue ver de onde que o gêniozinho Aaron Sorkin tira algumas ideias. Isso que é interessante, né? Casos que foram vividos na vida real e que ele adaptou, sabe? Que ele, a sala, por exemplo, aquela sala que aquela advogada republicana ganha pra trabalhar. Né? Aí tu olha aquilo ali, isso é um exagero na Casa Branca, imagina se acontecer. Aí vem uma mulher que viveu essa situação, que tava lá numa sala junto com os dutos do ar-condicionado, né? Então, cara, é muito legal. Mas eu ainda pergunto por que que ele fez isso? Por que que isso entrou na timeline da série? Eu sei que é pós 9/11, né? Tem um programa especial, aliás, sobre 9/11. Eles fizeram um episódio que sai um pouquinho da trama sem sair. Então, cara, é muito legal.
Episódio zero da segunda temporada, né? Isaac and Ishmael. Esse aí, ele foi veiculado em 2002, na terceira temporada, em abril. E eu acho que ele foi mid-season. Acaba a primeira metade da primeira temporada, da terceira, vem esse documentário, daí eles vêm com a segunda parte da terceira temporada. É. E é de abril de 2002, eu acho.
Tem uma coisa interessante que eu fiquei pensando vendo esse episódio, que é o seguinte. A Casa Branca, como prédio, como edificação, como estrutura, ela é tudo menos... Ela hoje seria tudo menos um prédio adequado para receber, para ser a casa oficial do presidente dos Estados Unidos e ser um prédio onde funciona uma parte do governo, né? Funciona, tem a West Wing, é a ala não residencial, é a ala administrativa do prédio. O outro lado é a ala residencial do presidente.
Da família.
Da família. Então, o quanto não foi adaptado ali... Né?
Ah, é um puxadinho, Escola. É um puxadinho.
Impressionante. A sala de imprensa que a gente está acostumado a ver, onde o presidente faz internamente lá, onde tem os comunicados quase que diários do chefe de imprensa, do chefe de comunicação, do porta-voz da presidência... Isso aí, até a década de 50, 60, era a piscina da Casa Branca. Porque antes não tinha necessidade de sempre fazer pronunciamentos para a imprensa, porque a imprensa era meia dúzia de jornal e tal, tu lançava um comunicado e pronto. Depois vieram as televisões, as emissoras de rádio. Mais tarde, na década de 90, final da década de 90, as agências de notícias online. Antes, as agências de notícias normais. Então, tu tinha uma cobertura muito maior. Uhum. E quanto ao longo do tempo, ao longo desses... sei lá, quase 300 anos, né? 200 e poucos anos desde que a Casa Branca foi construída, quanto ela não passou por transformações. E tu olhar a Casa Branca, tu, é interessante porque se tu vendo o Capitólio em direção à Casa Branca, tu não te surpreende tanto, porque tu vai vendo o Capitólio, tu vai vendo a Pennsylvania Avenue, tu vai vendo assim, ó, o prédio do FBI, o prédio... Os grandes prédios, daqui a pouco tu chega lá no fim da avenida, é a Casa Branca. Agora, se tu vem da área central de Washington, tu vai caminhando pelas ruas, daqui a pouco tu dá um clarão, assim, tem uma praça, acho que é Lafayette, a Praça Lafayette, na frente da Casa Branca, daqui a pouco tá ali aquela imagem que tu viu a vida inteira pela televisão, é muito estranho. Mas,
Cola, esse é um buraco na minha vida. Já falei isso aí, quando a gente voltou a série agora, né, e obviamente que a gente volta a falar algumas coisas, mas isso é um buraco de turismo na minha vida, né, porque... É que a gente leva o Washington muito em cima de uma coisa que não é exatamente isso, né? Mas para quem acompanha a história, cara, é um lugar maravilhoso. E os americanos sabem muito bem fazer isso, né? Eles conseguem tratar bem. Tipo assim, a história do lobby no hotel é maravilhosa. É. Então tá lá numa plaquinha no hotel, a palavra lobby, e essa profissão nasceu Willow. Aqui, né? É. Porque no Hotel Willow os caras iam onde ficavam. Os deputados que vinham do interior ficavam nesse hotel e ali no saguão do hotel eles conversavam com os caras do petróleo, com os caras da ferrovia, com os caras dos grãos. E ali os lobbies aconteciam perto do poder, sabe? Cara, na real é o seguinte, é o que eu falo de beisebol. Quem não gosta de beisebol é que nunca quis prestar atenção nas regras do beisebol. Eu tô falando sério, vale como uma metáfora. Verdade, quem prestou atenção nas regras do beisebol, teve um pouquinho de paciência, vai entender onde tá a tensão no jogo. E quando tu entende onde está a tensão, tem emoção. Porque onde tem tensão, tem emoção. Né? Então é a política é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, Só que o Brasil não dá muita bola pra isso, a gente é muito desacreditado de políticos. Hoje, no dia que a gente tá fazendo essa live aqui e vai virar um episódio, porra, foi preso o secretário de saúde do Distrito Federal por desviar grana na compra de
máscaras,
testes, né, pra Covid. Tipo assim, cara, porra, cara, bota uma perpétua, entende? Comprovada a coisa, mete uma perpétua e fala assim, olha só, desviou aqui, é perpétua. Aí acabou,
desviou coisa de saúde no meio da pandemia. No meio de uma pandemia, cara, pra mim é pelotão de fuzilamento.
É Ministério Público, trabalho. O cara vai se defender. Mas assim, mas é isso aí, Marcão. A gente não duvida, entende? É muito triste, cara. É tipo a clássica de desvio de merenda de colégio público.
Isso aí. É bem isso. Porra, é muito. Cara, uma coisa legal desse especial que chama-se Documentary Special, né? Eu acho legal porque eles fazem os paralelos com a própria série.
Isso.
Em vários momentos, né? Isso. Tem um momento lá que há um veto presidencial, há uma lei que veio do Congresso e do Senado, e ele vai vetar, e vai ser ruim para ele politicamente na série. E deles voltam atrás, eu acho que não lembro qual é o presidente ou qual o secretário que comenta isso aí, mas ele teve um caso real. Então, assim, é legal ver que uma série que é idealista, ela é entretenimento puro, ela é ficção, ela tem paralelos muito reais com a realidade.
É, Marcão, eu acho que ela nasce em cima de fatos. O Aaron Sorkin, antes de qualquer coisa, era um pesquisador. Eu vi completamente duas séries dele, The Newsroom e The West Wing. De alguma maneira, coisas muito próximas, né? Porque a parte de imprensa e arredores da Casa Branca e, no outro lado, uma redação de um canal de televisão.
Quis ver as outras séries dele, porque a primeira série dele, tá?
Eu tô guardando, Marcão.
Foi um sucesso, eu tô marcando... é Sports Night.
Eu sei disso, mas...
Conhece Sports Night, cara.
Eu sei o que é. Eu tô guardando pra minha aposentadoria. Eu tô gravando como Odisseia e Ilíada. Né? Igual aquela história, o cara chegou. O Davi conta uma história muito boa sobre o Odisseia Ilíada. Ele trabalhava na Livraria do Globo, um centro cultural da história de Porto Alegre. Mário Quintana e Érico Veríssimo trabalhavam lá. E aí um cara chegou e perguntou: cara, tu tem Ilíada e Odisseia? Para um vendedor lá, né? E o vendedor de quem é? E o cara, porra, é Homero. E o vendedor, tem um sobrenome? Doutor. Que maravilha, cara.
Eu trabalhei durante muito tempo em locador de vídeo, né? Então eu sei como é que funciona o raciocínio do atendente. Ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito rápido, ele não pode fingir que ele sabe de filme. Porque chega lá o Potter e o Escola e quer pedir uma coisa. Cara, na hora tu sabe se o cara sabe ou não. Eu lembro que tinha um cara que trabalhava comigo que era o Jerônimo, acho. Ele sabia tudo de filme europeu. Tudo. Então as gurias chegavam assim, as hipsters da época do Bonfim aqui em Porto Alegre, chegavam direto no Jerônimo para falar de Fassbinder, dos diretores alemães, Truffaut e tal. Ele pegava todos, tá? E uma vez daí eu fui numa locadora pegar um filme. E eu queria pegar Trainspotting, porque eu tava afim de ver. E eu cheguei pro cara, bah, meu, tem Trainspotting, o cara... É recente? Acabou.
Não.
Deixa que eu procuro. Eu fui procurar. Porque não tem, cara.
O cara não sabe. O cara não sabe. O cara tem de uma locadora e não sabia qual... Que era Trainspotting.
Não, e ele era um cult, hipster e pop. Exatamente. Ao mesmo tempo. Ele era tudo ao mesmo tempo, né?
Não é que se ele sabia ou não se tinha na locadora, né? Ele não sabia
o que era. Não sabia o que era. Isso é o mais grave.
É que nem o Homero.
Eu tive um professor que é muito importante na minha vida. E lá naquele capítulo que ficou pendente sobre sumô, eu quero falar sobre ele. É o professor mais importante na minha vida, que virou um amigo meu. José Carlos Queiroga, um gênio, apelido Zezinho. Até jogava com a gente, jogava muita bola, aliás, diga-se de passagem. O Zezinho se formou em Direito, Letras e Jornalismo. Tá? Pra vocês. Putz. Só isso. E, cara, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele leu todos os clássicos, ele é uma... Sabe, a gente ia pra casa dele e ficava ali sentado. E ele abriu uma locadora. E, obviamente, que a locadora, ela tinha algumas coisas pop, assim, com limites. Ele ia no limite. E o resto era o seguinte, entra na locadora e deixa que o Zezinho te guie. Entende? E então a gente ficava às tardes de sábado no locador do Zezinho. Porque chegava alguém pra pedir um filme e a gente acompanhava o que o Zezinho falava. Entende? Não, o que tu quer? Não, eu quero uma coisa mais de ação. Beleza, temos a ação. Então eu ia pegar um clássico de ação ou alguma coisa isso, assim, sabe? Óbvio que o público tinha que ter um pouquinho mais de paciência, o cinema mais antigo é diferente desse que a gente tá acostumado a ver, em qualquer época, né? Mesmo lá no finalzinho da década de 90, que é quando isso acontecia, no metade da década de 90 ali. E aí, cara, na casa do Zezinho tinha uma coisa muito legal, o locador era na frente, ele tinha uma casa nos fundos. A gente entrava lá e ele estava sempre ligado ou na ESPN, e aí de uns tempos para cá, no caso, naquela época, a gente chegava lá, NHK, canal japonês. E nós assim, que é isso, Zezinho? Tá aprendendo japonês? Ele assim, não, cara, tá rolando o campeonato de sumô. E eu assim, não, só um pouquinho, então, tá, vamos ver beisebol, então. Ele assim, não, vamos ver sumô. E aí tu sentava e ele te dava uma aula da história do sumô. Que o sal é jogado antes para purificar. É um esporte tão antigo que os caras não quebraram as tradições. E aí tu começa a entender que tem uma técnica inacreditável. E que os lutadores têm carisma e não têm. São odiados e não são odiados. É um circuito, obviamente, que funciona muito mais ali dentro do... Cara, é só que a história do sumô é uma história maravilhosa. E aí quando tu senta com alguém que sabe e tu tem um pouquinho de paciência... Pra tirar um preconceito, que é óbvio, né? Imagina, sumô, emoção no sumô. Então ele vai lá, ele ia lá atrás, milhares de anos atrás, explicava todo aquele ritual que é repetido até hoje. Aí tu ganhava, por que que usa aquela fralda, entre aspas, sabe? Cara, tu ganha. Tu ganha, na verdade, a gente... É. A
nossa mais equipe... ou menos, mais ou menos a mesma história do cricket. Cricket, pra mim, era um esporte tão distante. Tão distante, quando eu cheguei na Inglaterra. E aí tá, meus amigos lá, eu morava numa república, não foi na primeira, foi na segunda fase, eu morava numa república com estudantes britânicos, e um dia tava lá, os caras, primeiro dia, passei na frente da TV, os caras assistindo cricket. Segundo dia, passei lá, os caras continuavam assistindo cricket. Terceiro dia, saí pra trabalhar, os caras estavam lá assistindo cricket. Putz,
era o mesmo jogo, né?
Cátia, quando é que termina esse campeonato? Não. Quando é que termina essa partida, né? Como assim? Tem mais dois dias.
Cara, é maravilhoso.
Tem mais dois dias. Deu. Como é que é? Cinco dias? Vocês vão ficar cinco dias assistindo um jogo que não tem plateia. O cara não tem plateia, mas esse jogo aí tem provavelmente 700 milhões de pessoas
assistindo. Exatamente, esse é o detalhe.
Como assim? Sim, porque a Inglaterra e Índia, né? Sim. Índia, isso, e outra coisa, tá jogando o Deus deles aí, isso lá em 2000, tá? Tá jogando o Deus deles aí, o Pelé, tudo lá no Brasil, o Pelé, pra eles é esse cara aí. E, assim, esse cara, se hoje ele saísse pra concorrer à presidência, ele ganharia, porque ele é o Deus. Peraí que eu vou me lembrar. O nome do jogador era o... Que é o maior jogador de todos os tempos.
Mas tu vai lembrar de o maior jogador de todos os tempos da Índia?
Sachi Tendulkar.
Bom, tu pode ter...
Nunca mais me esqueci.
Sachi
Tendulkar. Não, Sachi Tendulkar. Tendulkar era o... Pode pesquisar aí. É o rei do cricket. Ninguém...
Eu acho que eu li um perfil dele na New Yorker na época, que esse cara espetacular.
O cara é uma grande figura também. Ele era uma grande
O figura. Daniel Alves aqui escreve exatamente o que eu ia falar. Eu vou repetir, porque essa série é muito legal para detalhes, assim, né? Na série Explicando, na primeira temporada, tem um episódio de 18 minutos sobre cricket. São 18 minutos que
e aí, deixa abre eu te dizer... a
porta, assim, tipo assim... Ah,
é isso.
Porque entra disputa socioeconômica, religiosa. Cara, é muito complexo, é uma coisa muito interessante. É
um esporte em que a Índia batia a Inglaterra, então o colonizado batia o colonizador. Tem uma coisa do cricket que era muito interessante, porque é o mínimo do mínimo do mínimo detalhe, que é tu não pode dar o efeito na bola. Então tinha o replay, os caras ficavam assim 15 minutos discutindo, parava o jogo. Se ele tinha dado efeito na bola ou não. Ah, Pra mim, até aquele momento, era taco, né? Taco.
Exatamente.
Depois virou cricket.
A galera acha isso, hein? Mas isso que o Potter falou...
Eu quase perguntei quando é que vocês entregam os tacos aí, mas...
Não, quando é que o cara corre e bate um no outro, assim, né?
É,
quando bate, é que cai a lata. E tal. Não tô entendendo essa parte, assim. Mas é que isso aí que o Potter falou do professor dele, do sumô, do peso e tal. Pra mim, isso é a minha convicção de vida, cara. Não tem nada que seja desinteressante no mundo.
Claro.
Você quer.
A gente criticou.
Não, Marcão, tem coisas
que. O hockey na semana passada.
É, exatamente. Na semana
passada ele criticou, mas na boa, né?
A nossa ignorância. Foi na
ironia,
né?
Aqui.
Mas assim, ó. É que assim, ó. Quem eu acho que. Não, é porque o vice-presidente.
Criticou o hockey.
O vice-presidente tem uma fala brincando com o hockey, né? É, dizendo que é um esporte que daqui a pouco dá gol. Tu não sabe. É. Não tem um montante de emoção. Tá ali, gol! Puta, perdi. Tá, beleza. Mas assim, ó, eu acho que é o seguinte, um detalhe não é que... Eu acho que tudo pode ser interessante, mas tem coisas que têm um carisma, que são interessantes de cara.
Pra você.
Não, eu digo pra milhões.
Pra cada um, né?
Pra milhões.
Pra cada um.
Não, pra milhões, Marcão. Pra milhões. Tem coisas que conseguem ser carismáticas. Eu tô falando, agora eu tô lidando com estatística. Me retirei da parada.
Números.
O futebol, ele é apaixonante de cara. Por diversos fatores. Vou dizer uma outra coisa. Por que todo mundo acha que a Ferrari é bonita? Entende? Tu olha uma Ferrari e fala, pô, cara, tu pode não saber porra nenhuma de carro.
Não, tudo bem.
Tá, tu olha e fala, tu entende que aquilo ali tem uma coisa, assim, sabe?
Isso, olha só, tu fala em número e estatística, tem que tomar cuidado, né? Porque o cricket, ele é número.
Sim, não,
o badminton é número, né?
Eu digo espalhado pelo mundo. O maior número
de Ferrari é diversidade
e número. Isso.
São duas coisas diferentes, né?
Não, certamente o esporte mais praticado na China e que a gente não pratica aqui é um dos esportes mais praticados do mundo.
Né? É, o badminton, por exemplo. Tá? O maior número de federações no mundo é o badminton.
Imagina.
Não tem nenhum esporte.
Mas o futebol se espalhou pelos continentes, né?
Aí que tá. Um amigo meu uma vez, cara, o grande Bob Minuzzi, falou por que é legal o futebol. Ele falou que o futebol é legal porque tudo relacionado ao futebol é legal. É legal jogar. É legal olhar, é legal torcer, é legal jogar no videogame,
é legal
jogar no botão, é legal colecionar, é legal colecionar álbum de figurinha. Tudo, absurdamente tudo do futebol é aproveitável. É bizarro, né? Porque hockey no gelo deve ser muito legal de jogar, mas pra assistir nem todo mundo concorda com isso aí. Então eu concordo contigo, tá? Tem um carisma pra algumas coisas, né? Futebol, por exemplo, é uma delas. Que mais? Ah. Carro, Ferrari e tal.
Ah, beleza, design, né? Beleza humana, né? O George estética. Clooney, ele é belo.
Ele é belo agora, né? Porque na época que ele fazia... antes do plantão médico, que ele era meio gordinho e tal, não era tão... Ele tinha um cabelo de carapinha.
Sim, mas ele...
Parecia um chitãozinho americano, assim.
Hoje tu pode falar que ele não é um bom ator. Agora que ele não é bonito, tu não pode falar.
Não, hoje ele é bonito, mas só ele nem sempre foi bonito.
Quem é que era bonito na década de 80?
Axl Rose.
Na década de 80?
Porra, Axl Rose, cara.
Axl Rose. Mesmo pra época, e hoje ele continua bonito.
Aquela faixinha no cabelo.
Em retrospecto, ele ainda é bonito.
E andava de
Cruz também era.
Lembra? Tom Cruise, claro.
O Axl Rose. Axl Rose tem uma história interessante. Patrick Swayze. Mas o mullet dá pra perdoar, né? Porque quem não usou
o mullet... É, o MacGyver...
Não, mas é que o mullet do George Clooney não era legal nem na época.
Era ruim aquele...
O Axl Rose tem uma história interessante do Axl Rose, que é a seguinte. O Axl Rose tem fobia... não sei se é exatamente fobia, mas ele tem alguma coisa com claridade, tá? Não é que ele tenha... Ele não tem uma... não é um problema de saúde, ele só... Não é a fotofobia. Ele só não gosta de claridade. Não gosta.
Ele é um vampiro, então.
É. E ele é um cara noturno. E
É uma história muito boa sobre isso. Vai, foi o conto.
E eu li uma reportagem no New York Times. Aquelas reportagens, assim... E faz tempo já, faz uns anos já. Aquelas coisas, assim, super curiosas da excentricidade de alguém que é muito famoso e tem muito dinheiro pra torrar. Não sei se já contei pra você essa história. O agente do Axl Rose... foi designado por ele para comprar, alugar um apartamento durante um ano em Nova York para o Axl Rose, nesse período que o Guns N' Roses show estava parado e tal. Mas não podia ser uma cobertura em Nova York, cobertura de muita claridade. E aí o agente pensou, o que, que eu vou fazer? Onde é que eu vou encontrar?
Botou ele num porão.
Vai ser, porque em Los Angeles, um porão. Só que assim, um porão pro Axl Rose, um porão pro Scola, é um quartinho embaixo de qualquer casa furreca em Nova York, né? Qual é o porão que tu vai colocar o Axl Rose? E aí o agente foi lá e viu um super porão, todo o prédio embaixo, todo o andar super espaçoso, dá para mobiliar, dá para fazer toda a estrutura e tal, tá, tá, tá. E a matéria era com o dono desse porão. E aí o cara conta a experiência dele, a matéria toda não houve Axl Rose, mas não precisa, porque é aquelas matérias deliciosas de serem lidas, sabe? E aí conta a saga do cara, do agente, atrás do porão, quando finalmente encontra o porão, o que, que o cara tava pensando sobre o porão, como é que era esse andar todo, para quem que o cara pensava em alugar, fazer toda aquela reforma em alugar para quem e tal. Chegou o agente, pediu uma série de reformas que, sei lá, custaram um caminhão de dinheiro. O cara do porão foi lá e fez a reforma. Só que tinha um problema, ele só queria, o contrato tinha que ser assinado por um ano, não podia ser mais nem menos, tinha que ser pelo menos um ano. E o cara assinou o contrato e custou um caminhão de dinheiro. A matéria diz isso, agora não vou dar o dado que eu não lembro agora, mas é muito dinheiro. E aí, bom, feitas todas as reformas, o cara, o agente do Axl Rose, chega lá e diz assim, fez uma inspeção para ver se entrava qualquer facho de luz, que não podia de maneira alguma entrar um facho de luz naquilo. E tá bom, aprovado o apartamento. Tá. E aí o agente ficou esperando o dia que o Axl Rose ia ocupar o maldito andar, né? Ele nunca botou o pé no apartamento.
Puta que pariu!
Nunca chegou perto do prédio. Mas pagou um caminhão de dinheiro. E não tem explicação. Não tem uma explicação. Ele simplesmente alugou, tinha dinheiro, fez todas as exigências possíveis e nunca botou os pés no apartamento.
A loucura dessas bandas de rock é doenças venéreas não terem matado eles.
Ainda. Não, assim, ó, tem uma história parecida, tá? Em 2009, 2010, eu acho, o Guns fez um show em Porto Alegre. Na Fierex, aquele que demorou 3 horas pra começar.
Só eu cheguei na hora.
Bem,
às 4 da manhã. Gente. Não, eu tive uma ajuda. Eu conheço o Miguel, né, que trabalha na produção. E aí o Miguel me informava que horas que ia sair o jatinho dele lá em São Paulo, o Rio.
Isso.
E aí quando saiu o jatinho, eu calculei a hora que ele chegaria e o translado. Ele me avisou, eu cheguei na hora.
A história é que ele não queria entrar no
jatinho. O Miguel que trabalha aí com shows. Beijo pra ti, Miguel.
É. A história que eu vou contar é desse show, mas não foi o Miguel que me contou, tá? Eu não sei nem se eu posso falar. Mas como eu nunca assinei nenhum contrato...
Agora tu vai.
De confidencialidade, eu vou contar, foda-se, tá? A história toda...
E foi quando esse show aí? 2012?
2009, 2010, 2012.
Ah, não. Então prescreveu, pode contar. Prescreveu 10 anos, pode contar.
As exigências dele de camarim é que ele teria que ter um camarim individual todo preto.
É.
Preto por fora e preto por dentro. Paredes pintadas de preto, móveis pretos, sem luz, tapetes pretos, banheiro preto e tal. Esse meu amigo trabalhava no show na época, na produção. E ele teve que comprar uma privada preta pro banheiro do Axl Rose. E ele teve que montar um banheiro preto. E daí ele me perguntou assim, Marcão, tu já viu um chuveiro preto? Eu, bah, cara, chuveiro preto, nunca vi ali. Pois então, eu tive que comprar um chuveiro branco e eu pintei um chuveiro preto. À mão. Parou, ele pintou um chuveiro preto pra fazer a merda do camarim do Axl Rose todo preto. O show começou ali pelas 3 da manhã. Acabou, sei lá, 4 e pouco da manhã. Ele foi
pro camarim. O Rose não botou o pé no camarim.
Ele foi pro camarim. E ele
decidiu
que ele queria comer sushi. Assim, sushi em Porto Alegre, depois das 11, já é meio impossível, né, cara? Às 4 da manhã, e, assim, acordaram um sushi man renomado de Porto Alegre. E disseram, tá, tu vai pra Fieras agora... E tu vai fazer sushi pro Axl Rose. Ele comeu o sushi. Ele tinha levado umas fãs pro camarim. As fãs ficaram um pouquinho ali, saíram e ele começou a quebrar o camarim todo.
O chuveiro preto também.
Exatamente. E um amigo, ele quebrou até o chuveiro preto que eu pintei, desgraçado, filho da puta. Cara, ele quebrou todo o
Cara,
camarim.
que
Pô,
leva
assim,
o
eu tenho
cara
uma
a
ex-namorada que trabalha em
quebrar?
hotelaria. Várias redes de hotéis do mundo botaram Guns N' Roses na blacklist deles. Eles não podem se hospedar há anos já, desde a década de 80, porque eles quebravam todos os quartos de hotel.
O
Todos.
que que, leva o cara a querer quebrar, depredar o hotel? É
Ah,
uma coisa que.
naquela época, escola, tu sabe como é que é. Naquela
É.
época, isso aí
Não. Já foi isso aí, escola.
Era business, cara. Isso
Não,
aí
não é só business,
dava
né,
coisa de
cara? É o poder, é o poder.
bad boy, tinha dinheiro pra pagar depois, sabe? Tinha
O poder é
umas
solteirice.
bandas gaúchas também, se passavam em alguns hotéis, assim, e também entraram numa listinha meio paralela. Não, isso aí, ó, cuidado com
Essa
essa aí,
banda
cuidado com essa.
gaúcha? Ah, não. Ah, não.
Essa eu não vou falar.
É sério isso?
Não vou falar.
Tem um filmezinho muito legal chamado Quase Famosos
Lindo.
e mostra um
Ah, é
pouco disso. É
tribom.
bem legal o filme.
Todo
Tribom
mundo nesse
filme.
filme se apaixonou, né? Todo hétero homem se apaixonou nesse filme, né? Vamos falar real.
Pela
Fala real.
Penny Lane.
Óbvio, todo mundo se apaixonou. Se você não se apaixonou por Penelope, você não é hétero homem.
É.
Você pode ser homem ou mulher.
Aquela banda existiu, né? Aquela banda é uma mistura de Led Zeppelin, mais Led Zeppelin e um
Leonard
pouco de
Skinner.
Black Sabbath, acho que é, né? Acho
É,
que é
as
Black
duas
Sabbath.
coisas.
É. É
As
o
duas. Ela
Cameron
no
Crowe que
filme
escreveu.
é
O gurizinho é o
Stillwater,
Cameron
né?
Crowe. É. Stillwater. A banda
Sabe
é
que o
Stillwater.
Cameron Crowe, ele é aquele filme é baseado na vida dele, né?
Sim,
Ele
da vida
foi o
dele
gurizinho,
como.
é, como
Ele, e a
repórter
história
musical.
é verídica. Ele com 14 anos, queria escrever para uma revista de música. E aí ele se grudou naquele radialista americano. Tá no filme, o Philip Seymour Hoffman faz o papel
Não é
dele.
o não é, não era radialista, eu acho que ele era jornalista,
É um
foi
cara da
ele,
Rolling
Lester
Stone.
Banks.
Tipo um cara da Rolling
Lester
Stone.
Banks é o
Lester
nome dele, é
Banks,
o cara que
isso aí,
criou
Lester
a
Banks.
crítica musical.
Sim.
Isso.
Ele é o maior
Isso aí. crítico musical da história, ele é o cara que originou
É.
toda essa onda de críticos musicais chatos todos aí. Só que ele
É.
era
É isso
genial,
aí.
ele sabia escrever muito bem e ele dá a melhor
É.
dica
E era inteligente.
possível para um jornalista naquele filme, né? Que ele fala pro gurizinho assim, ó, só não fica amigo deles.
É. É.
Tu não pode é ficar amigo. Cara.
Que aliás é uma grande que é uma que é uma grande que é uma grande dica, né? Tem uma
Né?
coisa que tu não pode fazer, ainda mais nesse mundo aí, né? No showbiz, no entretenimento, é ficar amigo da fonte, né?
Não, e a mesma coisa na política. Vale para qualquer coisa. É a dica
Não,
jornalismo.
tudo claro. Não, da política nem se fala, pelo amor de Deus,
A
né?
cadeira inicial de jornalismo, a primeiro semestre, tinha que ser só essa cadeira. Cinco manhãs por semana. Não seja amigo de ninguém.
Tem uma. Não, pior que ser amigo de político. Ser amigo de político é ser puxa-saco de político. Seja. E tem um monte, né? Puxa-saco no poder. Aliás, esse episódio aí carece de uma coisa só. De falar sobre os puxa-sacos do poder.
Escola, deixa eu voltar para esse episódio. Eu não sei
Isso,
se.
volta porque eu quero falar sobre isso,
Tá.
tá? Os puxa-sacos do poder.
Bateu uma. Assim, ó. O Aaron Sorkin, tá? Ele escreve muito bem, blá 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 blá, mas é um idealista. Ele é um idealista. Ele é, sim, um idealista. Ele acha que o mundo pode ser cor-de-rosa. Ele tem uma noção de que todos os seres humanos que trabalham em papéis importantes da humanidade são quase superdotados de inteligência. Né? Ele coloca isso aí. O presidente americano da West Wing, ele é quase um superdotado. A equipe dele é quase superdotada. Eles são todos muito inteligentes. Mesmo em newsroom, as pessoas são muito inteligentes, muito capazes, porém frágeis na inteligência emocional. Por isso que tem a série, porque senão a série não teria nenhuma graça. Né?
Verdade.
É isso que dá um molho para a série. São
Tem
as
intenção, né? É que nem o
fragilidades.
beisebol.
Exatamente. Exatamente. As fragilidades emocionais é o que dá atenção, onde aparecem os erros, né? Esse jogo. E ele mostra nesse documentário, apoiado com imagens de West Wing, que ele é um cara ele é um cara que tem ali os seus ideais e acha que o mundo pode ser perfeito. Mas ao mesmo tempo ele também dá na gente uma esperança de que realmente esses cargos, cara, esses cargos, eles não deveriam chegar para qualquer imbecil. Não deveriam chegar para qualquer imbecil. A gente, como votante, principalmente nesses cargos legislativos, né? Desculpa, executivos, a gente não podia entregar para qualquer um. Não podia entregar. Ser presidente de um país é algo maior, vai parecer uma repetição, do que ser presidente de um país. Uhum. Ser presidente de um país é um legado. Ele é algo quase extraterrestre. Ele é algo muito maior. Sabe? É como se estivesse escrevendo um clássico durante 4 anos. Ou vá lá, 8 anos, onde é possível. A gente tem que olhar para aquele governo depois e esse governo tem que ficar numa prateleira de clássicos, entende? E aí, o presidente americano da Auschwing, e talvez seja por isso que a gente se apaixona, porque fraquezas e virtudes são mostradas ali nesse personagem, ele nunca abandona uma coisa. Ele não abandona uma coisa. Ele não abandona a ética. Ele não se rebaixa. Ele corre uma maratona e não corre um sprint de 100 metros.
Não.
Ele é um outro tipo. Ele é um etíope e não um jamaicano. Entende? Porque,
ele é o Poltergeist, o Gibson G.
Porque tem decisões, a gente vai ver nas próximas temporadas de The West Wing, bem difíceis. Onde a decisão é matar ou não matar. Sabe? E nesse capítulo me deu uma certa tristeza, cara. Porque eu vou falar assim, de verdade, assim mesmo, tá? Bons ouvidos. Há muito tempo a gente não tem um presidente no Brasil com uma tarja que possa caber isso aí. Primeiro porque a gente teve 3 vice-presidentes. Sarney, Itamar e Temer.
Uhum, uhum.
Né? Desde a abertura da democracia, né? Tá, o Sarney não tinha aberto ainda,
vice, né?
A importância do vice no Brasil, né? E segundo, cara, que vamos lá. O Lula é um ser carismático, né? Complicado, né? Eu tô colocando uma outra coisa agora, o ser presidente. Não é as falcatruas que eles fizeram. O FHC talvez se encaixe um pouco nisso, mas falta um pouquinho de carisma. O carisma é o plano real, né? Que revolucionou a vida brasileira. A Dilma, né, cara? Não tem nenhum carisma. Né? Não vai pra nenhuma prateleira. E o Bolsonaro, cara? Bolsonaro é um bundão.
Sabe o que eu achei interessante da série também? E que me deu, assim, muita inveja desse episódio? É como a relação entre governo e imprensa, e aí não é um veículo de comunicação, mas a imprensa em geral, pode existir, ou esses dois entes podem coexistir dentro dos seus ambientes, de, às vezes, de tensão, até de animosidade, de muita crítica, de muita cobrança, mas esses dois podem coexistir, né? Vejam, no episódio aparece um monte de jornalista cobrando, criticando. Aí a chefe de imprensa da Casa Branca, a porta-voz da na época, diz assim, bah, às vezes a gente diz umas coisas e, putz, quer engolir de volta aquilo, porque é um absurdo que tu diz, porque tem que improvisar, mas os caras estão em cima, estão te pressionando. Cara, isso é do jogo, sabe? Isso é da... Sim. Esse ambiente da Casa Branca, guardadas as proporções, ele é um ambiente que é replicado em várias outras casas de governo. Eu cobri muito tempo o Palácio Piratini, né? Claro que é completamente diferente, não tem nem comparação o nível de poder da Casa Branca com o Palácio Piratini. Mas tem muitas coisas aí que me lembram, sabe? Me lembraram a época que eu cobria o Palácio Piratini, ia todos os dias lá no Palácio. Porque também é a casa do governo, também é a casa residência oficial para alguns... para alguns governadores é a residência oficial do governador. E é muito isso, sabe? O cara que trabalha ali, a gente fala da política e tal, mas o cara que trabalha num poder executivo, numa Casa Branca, num Palácio do Planalto, na Casa Rosada, no Downing Street, número 10, lá em Londres, o cara trabalha 24 horas por dia.
É, uma insanidade, né?
O cara que trabalha no Paço Municipal é 24 horas por dia. Uma insanidade. São 4 anos, às vezes 8 anos, de dedicação, assim, tu fica esgotado. O Clinton fala isso na... Quando ele é ouvido, né? Ele diz assim, tem 3 coisas. Pode perguntar para qualquer um que trabalha na Casa Branca, tem 3 coisas que eles vão poder dizer. Nunca trabalhei tanto. Nunca me incomodei tanto. Mas como eu sinto falta daquela de trabalhar naquele ambiente.
Em escola, tem um personagem que eu não lembro exatamente em que governo ele estava, que ele mostra como é que foram as 24 horas dele. Ele sai dos Estados Unidos e ele vai para o Palácio de Buckingham.
É o David Gergen. Ele sai dos Estados Unidos, ele almoça com o Papa.
Almoça com o Papa. Não,
Não,
faz o
não, ele
contrário.
acorda em Versalhes.
Versalhes, na França.
Acorda em Versalhes, na França.
Vai para o
Almoça
Palácio
em
Buckingham.
Roma. Não, não,
Não, vai.
almoça com o Papa. Almoça com o Papa e janta com a rainha no Palácio de
Isso
Buckingham.
aí. Só por estar
Não, e esse.
estar
E
acompanhando o
detalhe.
presidente americano.
Esse é o David Gergen, que passou por Nixon, passou por Reagan, passou por Bush e passou por Clinton. Tu imagina a experiência desse cara. Mas num dia ele acordou no Palácio de Versalhes, almoçou no Vaticano com o Papa e jantou com a Rainha da Inglaterra.
É um dia que nenhum emprego do mundo vai te dar. Um outro emprego do mundo
Será
vai te
que
dar.
ele teve que guardar as notas fiscais, hein?
Teve.
Certo que sim, né? Certo, né? Pra fazer relatório de viagem. Ah,
Cara,
que
tudo
raiva que eu não tenho.
0800 ali, né, velho? Não gastou
Não, não
um
sei.
tostão, né, cara? Não gastou um tostão, né?
Ah, no Vaticano, talvez. Vaticano
É, no
também.
Vaticano.
Talvez no Vaticano.
Papa é mão de vaca. Qual é o da época? Era o João Paulo II.
É que assim,
Bah, muito mão de vaca.
a discussão que eu, sei lá, que eu queria dividir com vocês e ouvir vocês também em cima disso aí, é que a gente perdeu essa mão, cara. A gente perdeu. Né? Os dois últimos, eu não estou comparando, cada um tem os seus defeitos, tá? Não coloquem, não enriqueçam, por favor, a fala. Os dois últimos presidentes brasileiros, Dilma e Bolsonaro, não servem para estadistas. Não servem. Cada um por sua razão para não servir. Né? E aí tu olha esse documentary special aí e tu fica pensando, puta, cara. Nós estamos longe de ter um. Estamos longe de ter um.
Quem é que é hoje,
Cada
Potter?
novo
Quem é que é
bunker.
hoje? Quem é que é hoje? Eu vou te desafiar. Quem é hoje esse cara?
No mundo?
Pensa, quem é que é hoje?
Ah,
O mundo,
eu discordo
exatamente.
de algumas situações, assim, mas eu acho que o presidente francês tem um pouco disso. Tem um
A
pouco.
Angela Merkel, talvez,
A
mas
Angela
menos.
Merkel. Angela Merkel.
Mas
Respeitar.
não é carisma, né? Não é carisma, eu
Não
acho,
é
jogado
de
para.
respeitar o cargo. É um respeito do
Isso
cargo.
aí. É isso aí.
De entender o tamanho do
Estofo.
cargo. Né? Eu sou
Da
grande por ser esse
instituição
cargo.
toda, né?
É. Isso aí. Sabe? Agora
Porque
muito.
quando aquele cara que fala quando o Nixon caiu, que ele pegou os filhos, levou no carro e foi na Casa Branca, ele tava emocionado porque não tinha nenhum tanque, nenhum soldado e tal. Um presidente americano foi deposto, saiu daqui caminhando. Ele usa uma expressão que para eles é muito importante, que é the rule of law. Talvez seja uma das coisas mais importantes nos Estados Unidos, né? Que é a lei. Entendeu? Então, assim, cara, tem Toy Story 3. Tem aquele momento que eles estão fugindo da Sunnyside. E eles estão tentando ir pro caminhão de lixo, lembram? E daí o Lotso descobre e para eles e tal. E a Barbie, que tá com o Ken, ela decide trocar de lado, ela volta pro grupo deles e ela fala uma coisa legal, cara. Olha isso, cara. Eu vou citar a Barbie no Toy Story 3, mas tudo bem. Ela fala que a força da lei vai sempre estar como é que é? A força da lei vai sempre estar acima da lei da força. Essa é a frase da Barbie. Cara, isso é the rule of law. É a lei. É a instituição, é o país que está acima das pessoas.
A
Eu não
força
sei
da
como é que
lei
seria
vai
no
sempre
Brasil.
estar acima.
Da lei da força.
Cara, vocês lembram como é que acaba isso, né? Eu falei no último episódio aqui essa historinha, né? Aí no Nixon e este cara leva os dois filhos dele, para na frente da Casa Branca e fala assim: olha ali, ó, nenhuma metralhadora, nenhum
Sim,
revólver.
é. Esse aí que o Marcão tá citando.
Sim,
Esse
não,
aí.
digo, para como é que acaba essa história? Nenhuma movimentação do exército, nenhuma força, e hoje saiu daqui no helicóptero um presidente americano que renunciou. A lei fez ele renunciar. O nosso sistema fez ele renunciar. Sem nenhum tiro. E o cara fala isso como se estivesse falando para uma multidão, né? Aí ele olha para trás, para receber né, o apoio dos filhos dele, os dois estão dormindo.
Os filhos estão dormindo.
Os dois dormindo no banco de trás.
Ah, cara, eu escolhia um e dava. Dava pra uma família no Camboja, assim, pra mostrar pro outro só. Escolhia assim, um do NT, pegava um, botava no avião, botava no Camboja. Entendeu? É isso aí. O que sobrasse, ia pra sempre respeitar o pai. Pra sempre. Cara, eu vou falar uma coisa, talvez não me incomode depois, né? Mas assim, ó, há uns 15 anos eu parei de usar uma expressão que eu usava, porque eu falava isso aí e as pessoas ficavam ofendidas com o que eu falava. Mas eu vou falar. Estados Unidos é um país que ele foi feito por pessoas que se achavam donas do país. Eles se rebelaram, eles fizeram uma revolução na época certa, século XVIII. Eles só não mataram o rei, porque o rei estava em outro continente, senão eles tinham matado o rei. E eles tinham agência. Eles eram agentes sobre o próprio país. Para eles, o país é deles. E não o contrário. E daí eu costumava falar que o problema do Brasil é que o Brasil é um país de ex-escravos. E todo mundo acha que o país é dono da gente. Eu falo todo mundo, tá? De um jeito figurativo, obviamente, tá? Mas é todo mundo mesmo. Porque a gente não fez uma revolução, a gente foi deixando as coisas levarem e por inércia o país chegou até onde está. A república aconteceu por inércia. A independência ou morte aconteceu por inércia. Foi acontecendo, cara. E o país hoje é um bando de gente que olha para cima e espera que alguém vai salvar alguém. Como é um cara que tem um senhor, um dono? Quando eu falo escravo, é obviamente uma grande metáfora, né? Mas assim, ó, tem uma subserviência no brasileiro que o americano não tem. O americano não aceitaria isso aí que a gente aceita hoje.
Deixa eu concordar e discordar em parte de ti. Concordar e discordar em parte de ti. Se tu conhece um pouquinho das duas histórias, a história do Brasil e a história americana, tu entende por que as coisas chegaram e estão onde estão, né? Tu entende as origens do Brasil e as origens dos Estados Unidos, tu entende. Enquanto que nos Estados Unidos os imigrantes saíam da Inglaterra e ganhavam um pedaço de terra para ir lá trabalhar e vencer na vida, aqui virou uma partilha para quem podia mais com as capitanias hereditárias lá atrás, né? Que os portugueses chegaram aqui, pegaram esse pedaço de terra, viram que não iam conseguir controlar, porque já estavam os espanhóis ali na boca do caixa, já tava, tinham os holandeses, os britânicos circundando para aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa terra aqui, ó. Vamos fazer as capitanias hereditárias. Tu pega um pedacinho aqui, tu pega um pedacinho lá e dava só para os amigos. Os amigos do rei vêm daí, tá? E aí o que aconteceu depois foi justamente isto, foi construindo um país em cima dessa... De meritocracia zero. Uhum. Foi construindo um país em cima dessa ideia de que... e outra, durante muito tempo, essa terra aqui foi unicamente para a exploração do império. É. Nada mais do que isso. Enquanto exato, lá nos Estados Unidos, tu tinha as 13 colônias. Então, o que eram as 13 colônias? Eram terras que estavam sendo habitadas quase que unicamente buscando o desenvolvimento da agricultura do velho mundo para um novo território. Então, lá na origem, tu começa a entender isso. Nós tivemos o nosso, digamos assim, a nossa chance, a nossa janela de oportunidade para corrigir isso lá atrás, e não conseguimos corrigir, infelizmente. E aí não, foi, bom, e não vamos corrigir tão cedo, infelizmente. Claro que a gente evoluiu, claro que a gente melhorou, claro que a gente... Agora, quando a gente começa a querer melhorar, a gente dá dois passos atrás. Se tu olhar a história recente do Brasil, tu vai ver que quando a gente começa a querer melhorar, quando a gente começa a querer, a gente dá dois passos atrás. E eu acho que agora, infelizmente, em matéria de... E eu não vou ficar julgando o governo, esse podcast aqui, essa transmissão não é para
criticar o governo. Não é objetivo sobre um governo ou outro.
Não é objetivo, né? Só tô fazendo... Não.
Mas para mim, o problema começou.
A gente está perdendo uma grande oportunidade.
Tinha que ter decapitado no rei, cara. Eu ainda queria isso aí. Pega um desses Orleans aí e tal, e olha, não sei. Foi só uma ideia.
Até hoje a gente está falando de um cara que é.
Tô brincando, tá, galera?
Claro. Até hoje a gente está preso a um cara que significa o passado mais remoto e o passado que fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, sabe? Até hoje tem um cara circulando por aí, o cara que é deputado, o Princeso aí.
Não conheço.
Tu conhece?
Não.
Não é, sabe? Posando de autoridade.
É
posando
difícil,
de autoridade, sabe?
É, tem também na história americana, na escola, tem toda uma... Tem toda uma questão... É um acúmulo de situações, né? Uma questão religiosa.
A gente falou da construção da Casa Branca, tá? A gente falou da construção da Casa Branca. Eu podia falar da construção da Constituição americana. Lá onde o Obama teve... eu sei que o Marcão não gosta do Obama, tá? Não tem problema. Eu
adoro ele. Onde eu sou um baita cara pra tomar uma cerveja, pra jogar um papo fora, ver Netflix e tal.
Lá na Filadélfia, onde se construiu a independência americana, onde se planejou como é que ia ser um país livre, como é que ia ser um país com mercado, como é que ia ser um país com desenvolvimento humano, como é que ia ser um país com desenvolvimento social, como é que ia ser um país das leis. Né? Lá onde se fez tudo isso, compara com o que aconteceu com o Brasil. Compara com o que aconteceu com o Brasil. Incomparável. E eu não sou americanófilo, tá? Eu não acho que tudo nos Estados Unidos é perfeito, isso aqui. Se a gente for fazer uma comparação...
Apesar de eu estar com o escudo do Capitão América ali atrás,
né? É, eu ia falar exatamente isso. Agora a gente tem imagens, né? É ao vivo.
É por acaso isso aí, cara.
Aliás, a indústria do entretenimento nos Estados Unidos é fantástica para construir personagens e ajudar. E eu não sou o cara da teoria da conspiração, tá? Mas o Capitão América vem nessa esteira, né? De mostrar o quanto o cidadão americano, e tu que é o cara dos heróis aí, ô Marcão,
Os quadrinhos, sim.
dos quadrinhos, o herói era importante, né? O herói, a construção de um herói, a construção de um justiceiro, a construção
Sim,
de um
isso
cara
aí.
infalível, a construção de uma... Eu acho muito legal, eu leio, tem
É pedra fundamental para ele isso aí, cara.
quadrinha aqui na minha frente, aqui, aliás, chegou essa semana, tá?
Pô, Robert Palmer é legal, cara. Isso é legal. Isso aí é uma
É
crítica, né? Ao
diferente,
América,
é
né?
a cri... ah,
Mesmo
exatamente,
contrário,
é
né?
o anti-herói, né? O anti-herói tá aqui,
Exatamente.
que é
Ah,
muito
ele é
legal.
demais, cara. Olha, se eu posso recomendar um livro também, é do Pulitzer, ganhador do Pulitzer aquele ano, do Michael Chabon. O nome do livro é As Incríveis Aventuras de Cavalier and Clay, em que ele retrata dois personagens fictícios que criaram um personagem dentro da história deles, que é o escapista. E é uma biografia não autorizada do Schuster e do Siegel, que são os dois judeus que criaram o Super-Homem. Então, As Incríveis Aventuras de Cavalier and Clay é um retrato de Nova York na década de 30, pré-guerra, com judeus, dois meninos judeus tentando criar um super-herói. Cara, é um livraço, é muito bom. Ganhou o Pulitzer aquele ano. E olha, é foda, até o Potter gostar.
Eu vou te falar o que que eu leio, Marcão. E isso me atrapalha muito.
A Ilíada e a Odisseia, do Romero.
Essa aí ele tá guardando
Romero
para
Brito.
aposentadoria dele.
Quero ver. É legal quando o Potter
É o
levanta, cara,
Homero
e pega
Brito, é
livro.
isso? Se não
Romero
for
Brito, olha.
melhor,
A Ilíada e a Odisseia, do Romero Brito.
eu não leio. Entendeu?
Ah, mas daí estão falando, né?
Entendeu? Aí, se não for melhor que The Preacher, eu não vou ler. Eu
Ah,
não
mas
venho
olha
perto.
só. Quando é que começou a ler isso aí?
Comecei a ler quando eu fui no SXSW.
Ah, daí é do caralho,
Eu
velho. Eu
vi o
tenho tudo.
lançamento da série, né?
Eu
Aí
sou
veio.
muito fã. Eu sou muito fã disso aí. Eu comecei a ler
Esse,
isso aí em
e, 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 e é
96.
o volume 1, hein? Volume 1.
São nove no total. São nove encadernados. São 66 edições no total. Já acabou a série. É genial. Preacher, pra mim, é das melhores HQs que já foram feitas na história. Tá, eu tenho que ir, tá? Eu sei que o papo tá bom,
É
mas.
verdade, verdade. Como sempre, né? Assim que acaba a Arábia Oeste. Muito obrigado a você que acompanhou a gente ao vivo aqui, rapaziada. O Kenneth Peruquim pergunta: o Capitão América defenderia a Bolívia? Depende qual Bolívia, né? Porque ele é imortal, né? Então, ele não é
Não.
imortal, mas ele andou por
Não.
várias épocas, né?
É, ele tem um.
Ele
Ele.
nem
Ah, bom.
conheceria, talvez ele nem conheça o Evo Morales, conheceria o Evo Morales, né?
Acho que conheceria.
teria título lá na Bolívia.
Não ia gostar muito, não.
Anos atrás, lá. A infância de Evo Morales, daqui a pouco, né? Muito mesmo, obrigado. A gente vai citar todo mundo aqui, né? Porque a gente agradece a presença de vocês. Esse produto é um podcast, ele é patrocinado pela Morada dos Canyons. Entra em Morada dos Canyons, um N só, e Y. Esse lugar maravilhoso. Já agende o seu 2021 para lá, né? Mais pertinho da vacina. E isso aqui agora também, se você está escutando a gente mais tarde, só em podcast, ele também está ao vivo. A gente grava nas terças e sextas, ou seja, grava e faz ao vivo, terças e sextas, a partir das 2 horas da tarde. Acaba às 3, porque o Marcão tem que ir para um programa que ele gosta mais ainda. Certo?
Infosfera. Infosfera.
Que eu tava olha, vazando, tem né? Nova edição Infosfera saindo amanhã, hein? Olha
aí, eu vou te dizer, eu tentei ouvir o Infosfera e cara, me senti
um velho,
tiozão.
Um velho, velho,
eu,
um velho.
Sim, sim, eu me senti o tiozão do WhatsApp numa festa de 15 anos que só tem gurizada.
Coisa linda.
É sério?
Valeu, rapaziada, muito obrigado.
Não entendi nada, cara. O que vocês falam? O que é o Infosfera, cara? Não entendi nada.
Videogame, tecnologia, história em
tem,
quadrinhos,
tem anime, que ouvir. Vou te dar uma dica. Eu também é a mesma coisa que tu, escola. Eu vou te dar uma dica. Abre várias abas do Xvideos e ouve. Aí tu consegue.
Cara, não recomendo.
Tá? Um beijo pra vocês. A gente volta na sexta-feira. Valeu, gente. Nos espalhem e falem. Olha, a gurizada tá fazendo a gravação ao vivo pra gente poder ver. Janela aberta pro mundo lá, tá? Beijo você.
Fale no cabelo do Potter. Cabelo William Bonner. Olha aqui, ó. Passa, mexinha olha, branca careca, aqui, cara.
Tá ficando.
Não. William, na frente é mexinha branca.
De William Potker.
Esse dia eu tava no supermercado. Cara. Fui no supermercado. Como eu tô de máscara, não tem como ver todo o meu rosto. Uma guria chegou pra mim. George? Ela achou que eu era George Clooney.